Meus queridos ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus e ouvintes da Igreja Cristo em Casa, aqui estamos a equipe reunida, pastor Anésio Sarmento, pastor Eliel do Carmo na direção e toda a equipe, as nossas irmãs. E como já disse anteriormente, o texto de hoje que serve de base para a mensagem é Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. E esse é um texto muito interessante, muito conhecido, e nós vamos falar sobre ele agora. E eu vou já lendo aqui. O verso 11 do capítulo 17 de Lucas diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, veja só o detalhe importante aí, um deles, né, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Verso 16 e último. E caiu aos pés de Jesus, ajoelhado, com o rosto em paz a Deus. E respondeu-lhe Jesus: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, temos diante de nós um fato triste, mas que eventualmente ocorre nos dias atuais. Todos os leitores da Bíblia, até aqueles leitores eventuais, já leram sobre este fato da cura dos 10 leprosos por Jesus Cristo, né, registrado em Lucas. Jesus faz um milagre fantástico. Não era um leproso, eram 10 leprosos, né? E o texto diz que eles chegam de longe e anunciam, porque fazia parte da lei quem possuía essa enfermidade, que era contagiosa e terrível, não tinha cura naquela época, né? E espera, então eles anunciam: olha, somos leprosos e tal. E Jesus, imediatamente, Jesus manda eles se apresentarem ao sacerdote. Por que que Jesus fez isso? Porque fazia parte da lei que somente o sacerdote lá do templo poderia diagnosticar, uma espécie de médico, né, que fazia um exame e verificava se a pessoa estava leprosa ou não. Então, Jesus manda, né, eles se apresentarem: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isto quer dizer o quê? Naquela hora, Jesus estava declarando a cura, a vitória daqueles homens, né, naquela palavra. Ide e apresentai-vos aos sacerdotes, isto é, eu estou curando vocês, vocês estão libertos. Quando vocês forem vistos pelo sacerdote, ele vai verificar que vocês estão sãos, né, e poderão voltar às suas vidas normais, para a sua casa, para o seu lar. Que maravilha! Uma coisa extraordinária, gente. A lepra não tinha cura nenhuma naquela época. O camarada estava condenado à morte. A sua carne, aos poucos, ia apodrecendo, ia caindo os pedaços. Era uma coisa horrível. Horrível de ver, horrível de ficar próximo, porque também tinha mau cheiro a coisa, né? O negócio não era fácil, não. Mas olha só o detalhe que eu quero trazer para vocês aqui agora. O que torna você grato? É uma cura recebida? É um milagre recebido? Esses 10 leprosos demonstraram um fato que eu quero comentar agora com vocês. Os 9 curados não demonstraram gratidão pela cura de uma doença incurável, uma doença terrível. Um deles apenas, diz a Bíblia, né, um deles apenas, que por acaso era samaritano, né, o samaritano não era considerado um judeu pleno, né, voltou e veio agradecer ao Senhor Jesus. O samaritano este fez questão de retornar para mostrar sua gratidão. Aí eu volto à pergunta que é o tema da mensagem de hoje. O que torna você grato? Uma bênção pequena, uma bênção grande, nenhuma bênção, ou só a bênção do dia? Porque, lógico, nascer, viver, desfrutar o dia já é uma grande bênção, né? 10 leprosos curados, apenas um foi salvo. É o que nós continuamos, porque o tempo vai passando e eu preciso concluir aqui todo o raciocínio. O que torna você grato? A gratidão, ela vai trazer outras consequências agradáveis, né? Porque, veja, segundo a passagem bíblica, se você continuar lendo, né, Jesus vai dizer lá no verso 19, assim, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus fala aqui em salvação ao samaritano que não era judeu, ao samaritano que agradeceu. 10 leprosos trazem uma lição preciosíssima de gratidão. Mas também nós observamos neste fato a indiferença, isto é, por parte dos 9. O samaritano fez questão de voltar para agradecer a Jesus, e Jesus pergunta onde estão os 9, nenhum deles voltou para dar glória a Deus. Isso quer dizer indiferença. Serão estes estrangeiros, estão então, disse Jesus para o moço que voltou, a tua fé te salvou. Nós concluímos então que os nove foram libertos da cura, mas não obtiveram a salvação plena de morar no céu. De nada adianta você ser curado de alguma coisa e não ser curado dos pecados. Ser curado da carne, de uma enfermidade carnal, é muito bom, eu concordo plenamente. Mas, além de ser curado fisicamente, ser curado espiritualmente, aí a bênção é completa. É morar no céu, é levantar e glorificar a Deus, é ajoelhar, é louvar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. É exatamente isto que aconteceu com o samaritano, né? Aí eu faço uma pergunta a você agora. Existe um samaritano em você? Existe um samaritano em nós? A gratidão faz-nos ver o bem que nos é feito. Quando somos gratos, reconhecemos que estamos em dívida, que recebemos mais do que merecemos. Precisamos ter algum samaritano em nós. Essa história do samaritano em nós é uma metáfora que eu estou usando aqui, né? Ter a semelhança do samaritano. O que precisamos seguir é o nosso instinto natural para ser grato. A primeira característica do cristão é ser grato. Então, se você já recebeu a Cristo como Salvador, lógico que a primeira coisa que você fez foi agradecer. Senhor, muito obrigado pela salvação, pela morte de Cristo no Calvário. Eu te agradeço eternamente. E daí para frente é só agradecimento, é só grato. O cristão, eu creio que ele deve levar uma vida de gratidão. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma noite, pela minha família, né, pelos meus filhos. Senhor, muito obrigado pelo carro que tu me ajudaste e me deste condições de comprar, de trabalhar e comprar. Então, essa vertente da gratidão brotar de nós a partir de uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, ela deve ser natural, ela deve fluir naturalmente. Então, o samaritano, ao receber a cura, ele, na hora, ele reconhece, pô, recebi um bem, recebi algo maravilhoso, vou agradecer. E, ao agradecer, ele recebe outro bem. É isso que eu estou querendo mostrar para você agora, né? Nesse exato momento. Seja grato e prepare-se para mais uma bênção. Se Deus já te abençoou hoje, se Deus está te abençoando agora, se você ainda está esperando a bênção, mas agradeça até antes. Senhor, eu te agradeço pela bênção que eu vou receber, porque eu espero em ti, confio em ti, tenho fé em ti. A Bíblia mostra um paralelo muito parecido com esse do samaritano, que é o, lá no Antigo Testamento havia um profeta chamado Eliseu, e o Eliseu também era um homem grandemente usado por Deus. E surgiu na sua porta um capitão do exército lá que estava dominando o país na época, chamado Naamã, e Naamã era leproso. Só que Naamã tinha uma posição alta, tinha uma posição financeira muito grande, tinha muitos assessores e outras coisas mais, e ele vem até Eliseu porque uma moça judia que trabalhava na casa dele disse: ora, lá na minha terra tem um profeta que curaria o senhor. E ele pegou uma carta com o presidente e veio com um monte de presentes e outras coisas mais, aquilo que é normal do homem, né? Tentar oferecer, ou às vezes comprar uma bênção, né? Mas a coisa foi decepcionante para Naamã logo no início, né? A Bíblia diz que quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu não sai para recebê-lo, manda o seu auxiliar dizer para ele assim: ó, vale no rio que está ali na frente, o Rio Jordão, que é um rio de água poluída, assim, vai lá e mergulha 7 vezes, você vai ficar curado. Então veja, Eliseu, eu creio que ele estava testando a fé daquele homem. Né? Testando a fé, era de uma outra nação, testando até que ponto ele estava disposto a ser grato, né? O que torna você grato. E aí Eliseu dá esta ordem: mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão. E diz a Bíblia, o fato está registrado lá nos livros de 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 14, que foi uma dificuldade para Naamã entrar na água, porque a água era poluída, ele queria ir para uma água lá na cidade dele, que era água mais limpa, e outra coisa, ele estava se sentindo humilhado de tomar banho ali naquele rio. E o que acontece? Se não fossem os seus conselheiros, se não foram os conselheiros que estavam com ele, homens idosos, experientes, né? Ele não teria entrado na água. Aí ele entra a primeira vez, segunda, terceira e nada. Na 7ª vez, realmente ele é curado. Aí ele quer ser grato da forma dele, forma humana, né? O nosso amigo samaritano, ele foi grato se ajoelhando aos pés de Jesus, orando e agradecendo, talvez derramando lágrimas aos pés. Muito obrigado, eu te agradeço e tal. Já o Naamã, ele tinha trazido vários presentes, talvez prata, ouro, valores grandes, porque ele sabia a importância daquela cura. Né? E ele imaginava que quando o profeta visse todas aquelas joias, ia querer curá-lo rapidamente. Mas o profeta nem saiu para recebê-lo, nem para ver nada. E mesmo assim, o profeta curou Naamã. Né? O que torna você grato? Né? Grato de dizer obrigado, grato de render graças ao Senhor nosso Deus. Nós vivemos dias muito difíceis. Há tanto para fazer, tantos compromissos, tantas contas a pagar. O dia parece curto demais e quando chega a hora de descansar, esgotado, já começamos a pensar no que temos que fazer no dia seguinte. Em meio a tudo isso, é comum que nós nos esqueçamos de agradecer a Deus, agradecer por tudo que conseguimos fazer hoje e também por aquilo que não conseguimos fazer. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu tinha 10 coisas para realizar, mas realizei 5. Estou grato a ti, porque tu me deste vida, condições de fazê-lo. O que torna você grato? É só quando é abençoado? É só quando é curado? E eu quero dar um conselho bíblico para você que está me ouvindo agora. Nós precisamos ser gratos na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque tu me destes vida. eu estou talvez aqui neste hospital, fiz uma cirurgia, mas ainda estou podendo cantar, louvar o teu nome, ver os meus filhos. Se você está hospitalizado, se você está em qualquer lugar impossibilitado de andar, de se mover, mesmo assim, seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus por você ainda estar podendo falar, pensar e agradecer a Ele. Olha, eu confesso a você que eu creio na Bíblia Sagrada e tenho certeza que tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. E Deus certamente vai retribuir você de alguma maneira. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem muita coisa, mas que pela misericórdia de Deus somos abençoados. Né? É o infinito amor de Deus que nos alcança. Não merecemos nada. Somos realmente pessoas, homens e mulheres, que herdamos o pecado lá de Adão e Eva, mas o Senhor, pela sua graça, mandou Jesus morrer no Calvário para perdoar os nossos pecados, e a partir daí as bênçãos vão se seguindo em nossa vida. E ainda tem uma bênção maior, que é estar para sempre com Ele nas mansões celestiais, logo depois que partirmos desta vida para outra. A gratidão precisa fazer parte da vida do homem, da mulher, do cristão, fazer parte da nossa rotina, daqueles que sabem que realmente só o fato de estar respirando já é uma bênção. A palavra de Deus fala: em tudo dai graças. E tudo é tudo mesmo, gente, né? Tudo que possa estar acontecendo, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês, para nós, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 18. Então, o que torna você grato? O que torna você grato é o fato de você estar me ouvindo, é o fato de você estar vivo, é o fato de você estar numa condição que, se você desenvolver e crer mais no Senhor Jesus Cristo, muitas maravilhas vão acontecer. Esqueça o que passou, comece agora uma nova vida de gratidão, de louvor a Deus, e Ele certamente vai recompensar a sua gratidão com muitas e muitas bênçãos para a glória e honra do nome dEle, que é poderoso, fantástico, e que esta palavra fique guardada no seu coração. Seja grato. Em que você é grato? Você é grato em tudo. Eu sou grato porque existo, porque vivo, e certamente esta gratidão vai trazer resultados maravilhosos para a tua vida. Que Deus te abençoe por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém.